Vem aí, Bate-Bola Nacional.
Bate-Bola Nacional. Apresentação.
No Rio de Janeiro, 7 horas 45 minutos. Bom dia. Você está curtindo aí o Bate-Bola Nacional desta sexta-feira, 21 de fevereiro de 2020. Mesa de áudio, Marcos Inácio. Central técnica, Ed Guimarães. Assistente de produção, Glória Ferreira. Vasco da Gama fatura com segunda fase da Copa Sul-Americana. Atlético Mineiro vence, mas não segue em Copa Sul-Americana. Cruzeiro é campeão sul-americano de vôlei. Estes são os destaques de hoje.
Bate, bate, bola, bate, bola. Bate, bate, bola, bate, bola no ar.
Ranking Mundial.
Com poucas partidas internacionais disputadas neste início de 2020, poucas mudanças aconteceram no primeiro ranking mundial da FIFA, com apenas 15 amistosos disputados desde a última atualização do ranking em dezembro, incluindo dois jogos no final de 2019, os 20 primeiros colocados permaneceram inalterados, com Bélgica, França e Brasil ainda entre os três primeiros. Os belgas somam 1.765 contra 1.733 dos franceses e 1.712 dos brasileiros. O time comandado por Tite tem vantagem mais tranquila sobre a Inglaterra, quarta colocada com 1.661 pontos. O Uruguai aparece no quinto posto, sendo seguido por Croácia, Portugal, Espanha, Argentina e Colômbia, e que fecha o top 10. A seleção brasileira ainda não entrou em campo em 2020. Seu último jogo foi a vitória sobre a Coreia do Sul por 3-0 em novembro. A seleção brasileira entra em campo somente em março, para o início das eliminatórias da Copa do Mundo de 2022, no Catar. O primeiro jogo será contra a Bolívia no dia 26 de março. Goleiro Fernando Miguel valorizou a classificação da equipe do Vasco da Gama para a segunda fase da Copa Sul-Americana. Maurício Costa.
Bola na área aos 52 minutos do segundo tempo. Bueno recebe livre pela esquerda. Entra cara a cara com Fernando Miguel, ajeita o corpo para bater de direita e explode a bola no travessão. Fim de jogo, 0-0 e o Vasco se classifica para a segunda fase da Copa Sul-Americana. O aperto no último lance da partida assustou o torcedor Cruz Maltino. Se o Oriente Petroleiro marcasse, a decisão iria para os pênaltis. Porém, o jogo não foi dominado pelos bolivianos. O Vasco até que se defendeu bem e só sofreu dois sustos durante os 90 minutos. Além disso, perdeu ótimas oportunidades de abrir o placar. Esbarrou na boa atuação do goleiro Banegas, na ineficiência do ataque, em uma grande dificuldade de criação dos jogadores no meio de campo e também no travessão em um chute de Thales Magno. O confronto foi equilibrado. Não houve um time soberano em campo e o nervosismo deu tom da disputa. No fim, sobressaiu a melhor técnica do Vasco diante de uma equipe com muitas dificuldades para propor o jogo. Para o goleiro Fernando Miguel, a classificação foi merecida.
Nós sabíamos que o jogo aqui ia ser difícil. A equipe do Oriente, ela demonstrou uma capacidade, uma organização tática muito importante lá no Brasil. Então nós viemos sabendo das dificuldades que nós encontraríamos. Acredito que dentro da partida nós alternamos em momentos em que nós controlávamos, em momentos em que o Oriente controlava algumas ações. Mas fazendo a leitura dos 180 minutos, creio que, apesar de ser uma grande partida, creio que nós somos superiores pelo volume de oportunidades que criamos, tanto no Brasil quanto aqui na Bolívia. Então, levamos a classificação felizes, contentes, felizes mais uma vez por não tomar gols, pela quantidade de oportunidades que nós criamos. Uma equipe que vem criando muitas oportunidades, é preciso ressaltar e valorizar isso. Então nós vamos, início de temporada, início de ano, então nós vamos valorizar na intensidade que uma decisão de Copa Sul-Americana merece. Não é porque em alguns momentos a equipe do Oriente foi superior à nossa que nós vamos sair daqui incomodados ou aborrecidos com alguma coisa. Vamos valorizar nossa classificação, porque a equipe do Oriente também valorizou muito essa nossa passagem de fase.
Sobre a bola no último lance da partida, o goleiro vascaíno minimizou o risco.
Decisões são assim, por vezes você sofre, corre riscos e Como falei, a equipe do Oriente, ela, em momento algum, ela veio, foi lá no Brasil para se defender, por valorizar o resultado. E em todo o tempo aqui ela acreditou e lutou até o final. Sofremos, como falei, em alguns momentos, mas conseguimos defensivamente e taticamente na nossa organização, conseguimos não sofrer o gol. Acredito que se nós tivéssemos um pouquinho mais de tranquilidade na penúltima e última bola, as coisas elas não se arrastariam até o último minuto e nós teríamos uma classificação um pouco mais tranquila.
Apesar da classificação, o Vasco teve que lamentar. O volante Juninho foi vítima de insultos racistas durante a partida. Ricardo Graça e Alexander se levantaram do banco de reservas para reclamar e avisar ao juiz. E o zagueiro acabou recebendo cartão amarelo do árbitro José Argote, da Venezuela. Em comunicado oficial, o diretor executivo de futebol, André Mazuco, informou que o Vasco tomou os procedimentos cabíveis de relatar diretamente à arbitragem e ao delegado da partida. De acordo com Mazuco, o clube vai aguardar a súmula e todos os processos que precisam ser realizados, além de solicitar a revisão do cartão amarelo dado a Ricardo Graça. Da Rádio Nacional, Maurício Costa.
Ao empatar em 0-0 com o Oriente Petroleiro da Bolívia e passar para a próxima fase da Copa Sul-Americana, o Vasco da Gama garantiu a arrecadação de $300 mil, cerca de R$1.300.000 de premiação. O torneio é considerado uma das prioridades pelo Cruz Maltino nesta temporada. Caso passe pela segunda fase, o Vasco poderá reembolsar mais $375 mil. O campeão da competição será premiado com cerca de R$30 milhões.
Esgrima Paralímpica.
O brasileiro Giovanni Ghissoni foi o melhor atleta do país na etapa da Hungria da Copa do Mundo de Esgrima em Cadeira de Rodas, que aconteceu no início de fevereiro. Ghissoni ficou com a 7ª colocação no florete masculino categoria A. Ao todo, 5 brasileiros participaram da competição.
Vôlei.
O Cruzeiro conquistou nesta quinta-feira o título de campeão da Copa Sul-Americana de Vôlei. Rodrigo Ricardo.
O Cruzeiro está mais líder do que nunca na Superliga de Vôlei 2019-2020. O cabuloso, como gosta de dizer a torcida mineira, venceu o Sesc Rio por 3-1 nesta quinta-noite no ginásio do Tijuca Tênis Clube, na zona norte do Rio. As parciais foram 25-23, 25-21, 22-25 e 25-19. Com o resultado, a equipe celeste, que conquistou o título de campeão sul-americano na última semana, chega a 47 pontos no campeonato, com 16 vitórias e apenas uma derrota ao longo da competição. Já o Sesc Rio, além da derrota, comunicou que vai encerrar o projeto da equipe de vôlei masculino após o fim da Superliga. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
Já o Minas venceu a segunda no Sul-Americano Feminino de Vôlei. Wagner Gomes.
Ontem, apenas um dos dois times brasileiros entrou em quadra pelo Sul-Americano Feminino de Vôlei. O Minas levou a melhor sobre o Boca Juniors da Argentina. Na terceira rodada do Campeonato Sul-Americano de Clubes, o time mineiro venceu por 3-0. Parciais de 25-17, 25-12 e 25-16. O Praia Clube, que joga em casa, folgou na rodada de ontem, depois de também somar 2 vitórias sobre a Universidade Católica da Bolívia e São Lourenço da Argentina. O Minas já havia vencido o time boliviano na noite de terça-feira. Hoje teremos às 19 horas Praia Clube contra Boca Juniors da Argentina e às 21h30 Minas contra São Lourenço da Argentina. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
Rio Open de Tênis.
O brasileiro Marcelo Melo e o polonês Lucas Kubo avançaram para a semifinal do Rio Open de Tênis após derrotarem em 1 hora e 14 minutos de partida nesta quinta-feira o tcheco Roman Žebavi e o eslovaco Igor Zelenay por 2-0. Os adversários do jogo desta sexta-feira pela semifinal são os italianos Salvatore Caruso e Frederico Gaio, que derrotaram o também brasileiro mineiro Bruno Soares e o croata Mate Pavic por 2-0. O Brasil também garantiu presença na outra semifinal. Felipe Meligeni e Thiago Monteiro derrotaram os também brasileiros Orlando Luz e Rafael Matos por 2-0. Meligeni e Monteiro enfrentam na próxima fase o espanhol Marcel Granollers e o argentino Horacio Zeballos.
Aconteceu no futebol.
Todos falam, e falam muito, e comentam sobre Pelé como rei do futebol. De fato, Edson Arantes do Nascimento é o rei do futebol, reconhecido mundialmente por suas jogadas inesquecíveis, pelos belos gols, enfim, por tudo. Mas vamos lembrar números de Pelé, que ele pouco fala. Contando jogos oficiais e amistosos, Pelé marcou ao longo de sua carreira vários conjuntos de gol. Marcou 3 gols em 92 jogos, marcou 4 em 31 jogos e 5 em 6 jogos. Veja só, é muita bola. Pelé marcou uma vez em um jogo só contra o Botafogo de Ribeirão Preto pelo Campeonato Paulista. 8 gols. O jogo foi 11 para o Santos. Da Rádio Nacional, Mário Silva.
Copa Sul-Americana.
Jogando na noite desta quinta-feira, o Atlético Mineiro venceu a equipe do União Santa Fé, mas foi eliminado da competição. No primeiro encontro, os argentinos venceram a partida por 3 a 0. Com a desclassificação, a equipe mineira deixou de arrecadar $375 mil, cerca de R$1.600.000. O Atlético Mineiro arrecadou na competição $300 mil, o que representa cerca de R$1.300.000.
Futebol de 5.
Começa a Supercopa Brasil de Futebol de 5. Wagner Gomes.
Na próxima sexta-feira, dia 28, terá início a Supercopa do Brasil de Futebol de 5. Primeira competição oficial de 2020 promovida pela Confederação Brasileira de Desportos de Deficientes Visuais. O torneio reúne os 3 melhores clubes da Copa Loterias Caixas da Série A de 2020. Um dos grandes atrativos deste ano é a volta do clássico entre os atuais campeões da HFUC do Rio Grande do Sul e o ICB da Bahia, que não participou da edição passada. Além das equipes serem duas das mais vitoriosas da história do futebol brasileiro de 5, os baianos se reforçaram com 2 jogadores da seleção brasileira, Jardiel, vindo do CDMAC do Maranhão, e Gledson, ex-APADEVE de São Paulo. Isso aí é para tentar destronar os gaúchos soberanos no país nos últimos 3 anos. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
Copa do Brasil.
5 equipes já estão classificadas para a terceira fase da Copa do Brasil. Botafogo, CRB, Figueirense, Ceará e a equipe do Brusque, que derrotou na noite desta quinta-feira o Remo pelo placar de 5-1. A segunda fase da Copa do Brasil volta a ser disputada depois do Carnaval, na próxima quarta-feira, dia 26, com 5 jogos.
Aconteceu nas Olimpíadas.
A ginasta soviética Larissa Latinina entrou para a história das Olimpíadas por ser a mulher que mais ganhou medalhas em Jogos Olímpicos. Foram 18 no total, sendo 9 de ouro, 5 de prata e 4 de bronze. Nas edições dos Jogos de Melbourne, 1956, Roma, 1960 e Tóquio, 1964. São 7 horas e 58 minutos no Rio. Final do Bate-Bola Nacional, primeira edição. Nós voltamos segunda-feira, às 7h45. Bom dia.
Astrid Nicklin. Bate-bola
nacional. Bate-bola nacional. As notícias do esporte. Bate-bola nacional.